Testamento vital. O testamento vital, ele é um documento que tem tido muita prevalência na pós-modernidade. Ele liga-se fundamentalmente ao princípio da autonomia privada do paciente. E ele está ligado a essa proteção individual do paciente, à proteção coletiva dos pacientes em gerais, em todas as relações que envolvem as práticas protetivas e médicas dos seres humanos em geral, tanto na experimentação científica quanto nas relações médico-paciente. Ele visa proteger, basicamente, o paciente da chamada obstinação terapêutica ou tratamento fútil, também conhecido por distanásia. E visa, então, protegê-lo como um todo, tendo em vista a preservação da sua identidade e da sua dignidade enquanto ser humano. Desde a década de 70, os comitês de bioética dos hospitais impuseram a realização de debates éticos para que fossem feitas reflexões bioéticas no que tangesse ao assunto, tendo em vista a proteção dos pacientes nessas práticas hospitalares, para que, no final de tudo, fosse lhe garantido um bem-estar em toda a dimensão da sua vida até os momentos de terminalidade. O testamento vital, ele difere-se frontalmente do chamado testamento civil. Isso porque até muitos operadores do direito não gostam muito do termo testamento para o testamento vital. Por quê? O testamento civil, ele é um documento elaborado de três formas, público, privado ou cerrado, mas que tem por finalidade principal deixar toda a vontade do autor da herança para os seus herdeiros para depois da sua morte. Ou seja, eu elaboro um testamento em vida, em qualquer momento da minha vida útil, onde eu goze de capacidade plena, e deixo ali bens, direitos, deveres, obrigações, fideicomissos, cláusulas, posso reconhecer paternidade, posso reconhecer dívidas, posso deixar meus bens de qualquer maneira, bens móveis, bens imóveis, de pequeno valor, de grande valor, etc. Tudo isso vai ficar consignado nas minhas declarações de última vontade, ou testamento civil, e vai passar a valer depois da minha morte. Diferente, então, do testamento vital, melhor renomeado diretivas antecipadas de vontade, porque o documento é elaborado em vida, por mim, para que tenha valor quando eu ainda estiver viva, mas nos momentos de terminalidade da minha vida, onde eu, por uma questão de evolução da doença, não puder mais expressamente mostrar a minha vontade. É aí a importância fulcral do testamento vital. Proteger o paciente da obstinação terapêutica num momento final da sua vida, quando ele não puder mais expressar a sua vontade. Nesse sentido, as diretivas antecipadas de vontade, como nós já dissemos anteriormente, elas representam uma declaração que dispõe sobre a vontade do paciente nos momentos finais de sua vida. Tá certo? Então, o que é que ela refere-se? Aos diferentes formas de tratamento no momento em que eu não puder mais manifestar a minha vontade. É correto proceder desta forma? Quer dizer, é correto ter um testamento vital ou o médico teria toda a autonomia de procedimento na terapêutica? A vontade do paciente, tendo em vista as diretivas antecipadas da vontade, ela passam até o reconhecimento legal. Porque existem duas formas do paciente em estado terminal ou vegetativo persistente ou naqueles momentos de terminalidade da vida, ter a sua vontade respeitada. Ou se essa sua vontade for registrada num cartório, tendo em vista a fé pública do escriturário, do tabelião, e protegida por lei, ou se ele deixar conhecida a sua vontade para algum parente próximo, ou amigo próximo, ou representante legal. Essa segunda modalidade não tem muita eficácia, não dá muito valor, porque os filhos, por exemplo, eu posso dizer para um dos filhos, eu quero ser entubado. O outro fala, não, papai nunca disse nada. Não, mamãe nunca disse nada. Não, eu não sei. Não, mas eu não quero que entube. Então, pode haver e fatalmente haverá dissonância entre os herdeiros, entre os filhos ou parentes, quanto aos procedimentos a serem administrados naquele paciente terminal. Por isso é muito mais garantido, é muito melhor para todas as partes envolvidas, médicos, demais profissionais da área da saúde, paciente que é o maior interessado e também herdeiros, que as diretivas antecipadas de vontade sejam elaboradas e sejam registradas em cartório, para que a fé pública exarada daquele profissional tabelião fomente o respeito àquele documento lavrado em vida, no momento que eu posso nem estar doente, nem ser idosa, nem ter nenhum tipo de problema. Eu posso dizer já, olha, já vou dizendo de antemão que se me ocorrer alguma intercorrência, eu não aceito isto, isto, isto. Eu não aceito ser entubada, ou eu só aceito ser entubada no máximo por uma semana, ou eu aceito receber hidratação extra, ou eu aceito receber dieta enteral ou parenteral por tanto tempo. Quer dizer, eu posso determinar aquilo que eu aceito para mim nos momentos terminais de minha vida, quando eu tenho que fazer isso quando? Quando eu ainda estiver portador de dignidade e capacidade jurídica.